Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes.
Eu vou à luta com essa juventude.
Boa tarde, companheiros e companheiras. Estamos aqui na Rádio Cultura Mais Livre de Todas, 930, com muito prazer e com muita alegria, começando mais um programa Vamos à Luta, hoje com a presença do nosso excelentíssimo presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Curitiba, figura histórica, fundador do PT aqui, Ângelo Vagnoni. Vocês estão escutando aí ao fundo os trechos, um trecho do discurso de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. Eu vou abrir aspas para falar apenas um pedaço deste discurso. Meus companheiros e minhas companheiras, trabalhadores e trabalhadoras do meu Brasil, juntos já partilhamos muitas derrotas e por isso hoje estamos realizando um sonho que não é só meu, mas um sonho do povo desse país que queria mudança. Eu tenho plena consciência das responsabilidades que estou assumindo nesse momento histórico da nossa vida republicana. Durante a campanha, não fizemos nenhuma promessa absurda. O que nós dizíamos, e eu vou repetir agora, é que iremos recuperar a dignidade do povo brasileiro, recuperar a sua autoestima e gastar cada centavo que tivermos que gastar na perspectiva de melhorar as condições de vida das mulheres, homens e crianças que necessitam do Estado brasileiro. Eu não sou o resultado de uma eleição, eu sou o resultado de uma história. Eu estou concretizando o sonho de gerações e gerações que antes de mim tentaram e não conseguiram. O meu papel nesse instante, com muita humildade, mas também com muita serenidade, é de dizer a vocês que eu vou fazer o que acredito que o Brasil precisa que seja feito durante esses 4 anos. Cuidar da educação, da saúde, fazer a reforma agrária, cuidar da previdência social e acabar com a fome nesse país. São compromissos menos programáticos e mais compromissos morais e éticos que eu quero assumir aqui nessa tribuna, na frente do povo, que é o único responsável pela minha vitória e pelo fato de eu estar aqui hoje tomando posse. Esse é apenas uma parte do discurso, e diante dessa dose de esperança, otimismo e humanidade que resgataremos lutando todo dia pelo restabelecimento da democracia. Vamos receber hoje 2 representantes de alto quilate do Partido dos Trabalhadores. Além do presidente Ângelo Vagnoni, como eu disse, também estará aqui o deputado estadual Arilson Marou de Chiorato, presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, que eles vão conversar conosco sobre todas as convulsões sociais que estamos vivendo no país. Também temos uma novidade aos ouvintes no dia de hoje: o restaurante São Francisco, na rua São Francisco, belíssimo, tradicionalíssimo, vai começar a apoiar o Vamos à Luta a partir de hoje. E quem compartilhar o programa pelo Facebook concorre a uma feijoada para 2 pessoas. O resultado vai ser anunciado no começo do próximo mês. Então, muito obrigado ao pessoal do restaurante São Francisco, que também está no programa Vamos à Luta, em homenagem especial a ele, Luiz, meu grande eterno garçom, irmão, professor de história, jornalista, meu querido. Bom, hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Infelizmente, não temos nada a comemorar, já que o antiministro Ricardo Salles, aquele que aproveita a distração da imprensa para passar a boiada, chamado pelo Greenpeace como inimigo do meio ambiente, comete ações devastadoras contra a natureza. Apenas no mês de abril deste ano, em comparação com o ano passado, o desmatamento da floresta amazônica aumentou 171%. E os povos indígenas vêm perdendo seus direitos assegurados pela Constituição, sendo chacinados, além de vários outros atos de destruição ambiental. Portanto, temos pouco a comemorar. Apesar dessas figuras abomináveis que ocupam a cadeira do Planalto, Vagnoni, quando chegará o momento de cobrar com juros de tantos esses atos estarrecedores que condenam a população à miséria social que está sendo feita, atacada diariamente em seus direitos básicos como cidadãos? Amanhã há de ser outro dia, Ângelo Vagnoni. Muito obrigado.
Olha, estava agora aqui pensando nas palavras da posse do Lula, que você colocou na introdução do nosso programa aqui, do Vamos à Luta, E eu estava lembrando um pouco da trajetória do Lula e como, porque ele falou uma coisa que eu sou um produto da história, né? Não sou produto de uma eleição. E de fato é isso mesmo, né? Em 1964 nós tivemos um processo também de muito difícil para a sociedade brasileira, porque o Brasil vinha numa perspectiva de se afirmar, estava se desenvolvendo industrialmente, uma parte do empresariado nacional estava envolvido em políticas de mudança do perfil industrial brasileiro. Havia uma luta para que o Brasil tivesse um pouco mais de soberania. Então tinha um setor que nós chamávamos de setor nacionalista, de uma parcela do empresariado nacional, e também tinha uma grande parcela dos interesses internacionais, das grandes multinacionais aqui no território brasileiro, sobretudo americanas e inglesas, né? Então tinha uma luta política que estava atingindo o conjunto da sociedade, os trabalhadores se movimentando, os trabalhadores do campo lutando por reforma agrária, os trabalhadores da cidade lutando por mais direitos do ponto de vista do seu salário, das suas condições de vida. E o setor cultural estava assim num momento riquíssimo, né? Foi um momento da bossa nova, foi um momento de efervescência da vida cultural e intelectual do Brasil naquele momento. E nós tivemos uma ruptura capitaneada pelos militares e por uma força de extrema direita, naquela época verbalizada pelo o deputado do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, que junto com a mídia, enfim, fez toda uma campanha pró-golpe, enfim, trazendo esses binômios, né, família contra o comunismo, Deus, pátria. E nós tivemos um período de 25 anos, perto de, né, um período assim de regime militar. O regime militar foi endurecendo. Em 68 nós tivemos um endurecimento maior, 69 também. E o interessante dessa lembrança que eu tive é que em 64, quando nós tivemos o golpe militar no Brasil e a implantação da ditadura, nós não tínhamos uma classe operária tão forte como nós temos hoje. Então, esses 20 anos de ditadura militar, por incrível que pareça, a transformação da sociedade permitiu depois, por causa do processo de industrialização, sobretudo ali no eixo de São Paulo, no ABC, consolidar uma classe operária e um sindicalismo forte e combativo, que foi determinante para derrubar a ditadura naquela época, por causa das greves, da luta política nas ruas, e a constituição de vários líderes sindicais, entre eles o maior do nosso país, o Lula, que mais tarde percebeu a necessidade de formar um partido que interessasse o conjunto dos trabalhadores, porque ele, os seus amigos e vários outros, gente daqui de Curitiba também, de Porto Alegre, iam no Congresso Nacional colocar as necessidades dos trabalhadores, e lá os dois partidos que existiam, né, o MDB e outros partidos, não eram partido dos trabalhadores. A maior parte desses partidos eram partidos que poderiam aqui ou ali aceitar questões democráticas, uma ou outra coisa, mas no fundo eles representavam os interesses dos grandes empresários da indústria, dos grandes empresários do comércio, dos grandes empresários das telecomunicações, enfim, do empresariado nacional, né? E essa percepção deixou o Lula e os outros sindicalistas estarrecidos, né? Porque a vida política do país era praticamente todo mês, duas vezes por mês, imensas greves, força política, enfrentamento com o exército. O Lula esteve preso duas vezes. E essa era a luta, né? Daí que veio a ideia de formar um partido que fosse um partido vinculado aos interesses dos trabalhadores, né? E o PT conseguiu, ao longo desse período, não só se constituir como um partido, mas também governar o Brasil e mostrar que os trabalhadores, o conjunto do povo, cabe no orçamento do país, cabe na possibilidade de organizar uma vida diferente para o país, né? Com aumento do salário mínimo, recuperação do salário mínimo, apontando uma perspectiva de melhora, investimentos na educação pública, investimentos em diversas áreas de desenvolvimento econômico, apoio ao micro e pequeno empresário do Brasil inteiro, proteção do meio ambiente. Hoje é dia
Nacional do Meio Ambiente.
Do meio ambiente. Durante o governo do Lula e da presidente Dilma, eu acompanhei porque eu fui deputado federal, uhum. Nós fizemos com que na Amazônia o número de desmatamento sempre há um pouco, porque você é quase impossível, mas com o aparelhamento que teve, o progresso que teve de satélite, de geoprocessamento, não só as organizações não governamentais, mas o próprio governo com seus institutos pôde acompanhar para e passo o desmatamento na floresta amazônica. E neste período a redução de desmatamento é enorme no Brasil. Agora, depois da queda da presidente Dilma e com o governo Temer, do golpe, né, e do Bolsonaro, nós estamos colocando em risco não só a floresta, mas as populações ribeirinhas, os indígenas, uma grande parte de etnias ainda estão sem contato com o homem branco. É muito importante que fiquem assim para preservar a sua natureza, a sua identidade e a sua vida, porque nós sabemos o que acontece ao contato com o homem branco. Então toda a política indigenista defende isso, e a gente vê o ministro do meio ambiente praticamente não tem mais nenhuma política de proteção indígena. Está defendendo de que, inclusive, essas tribos que não têm contato com o homem branco no interior da Amazônia, perto da fronteira lá com o Peru e naquela região mais lá ao norte, sejam contatadas, né, pela FUNAI, e até equipes da Polícia Federal estão participando dessas expedições. Enfim, é uma política contra o desenvolvimento, contra a preservação do planeta. Preservação do planeta é preservação do futuro, né? É preservação das pessoas no futuro. É aqueles que acham que a água não vai acabar, que o ar não vai acabar, que as florestas não vão acabar, que o meio ambiente é a nossa casa, a terra é a nossa casa. Preservar o planeta é quando você consegue construir um consenso na sociedade de que as atividades econômicas têm que estar alinhadas, né, em consonância hoje em dia com a preservação do meio ambiente, porque a terra está em risco.
Esse conjunto.
Então, para te dizer, você vai ter um dia de amanhã, eu digo que vai. Porque só essa pequena história, entendeu? Nós estamos num momento assim de dificuldade, mas nós vamos ter uma amanhã.
Não, sem dúvida. Esse colchão social que parece que é descartado por esse governo federal, né, presidente Ângelo? E nós...
Não, eu não me chamo de presidente. Eu tô como presidente do Partido dos Trabalhadores, mas eu sou o Ângelo. Pode me chamar de Ângelo.
Então, então, Ângelo, esse processo que que a gente vem enfrentando, ele é aumentado pela relação epidêmica, pandêmica que estamos fazendo. E parece que é o protagonismo da discussão entre o governo federal e nesse conflito com estados e com municípios, era para saber ou para dizer se o povo ele iria ser sufocado pela doença ou pela economia ou pela fome por essa situação. Isso nos preocupa. Qual que é a posição que você vê do campo progressista ao analisar esse arrobo, esse estrago que é feito no colchão social?
Olha, se nós olharmos a posição do Bolsonaro, qual é a posição do Bolsonaro? Que é a posição de alguns infectologistas, minoria no mundo hoje, de cientistas, de que a pandemia ela vai contaminar, então ela vai contaminando pessoas, as pessoas vão morrendo, mas ela contamina muito mais pessoas do que as pessoas que morrem. Então, quando chega um determinado ponto de contaminação, a contaminação para. porque você constitui uma rede na sociedade de proteção à expansão do vírus. Isso chama-se a lógica do rebanho. Uhum. Né? Então você deixa a manada tomar, eles tratam o ser humano como manada, né? Então deixa ele ter o vírus. A grande maioria dos infectologistas no planeta inteiro diz que não se trata desse tipo de possibilidade para esse tipo de vírus pela característica de letalidade que ele tem. Pela característica de morte. Isso pode ser um outro tipo de vírus, que até a gente viu isso acontecer em outras localidades, quando a gente não tinha também nem vacina nem remédios. Então a expansão do vírus aconteceu, e depois de um determinado momento de contaminação, o vírus parou de fazer o efeito de levar a trazer problemas. Mas a alta taxa de letalidade desse vírus impôs para todos os médicos e cientistas no mundo inteiro de que, olha, nós temos que deter. Nós temos que deter, porque senão o número de mortes será arrasador nas sociedades humanas. Então, por quê? Porque o vírus se alastra rapidamente e ele tem uma taxa de letalidade muito grande, que é, em alguns países ficou 3, outros ficou 5, outros ficou 7, o que é grande. Então, o que recomendaram? Recomendaram de que fizesse o distanciamento social. Porque se você tem 100 mil pessoas infectadas, você, pelas estatísticas, você vai ter 20 mil, 30 mil pessoas entrando nos hospitais. Alguns vão sair do hospital, vão ter que ter um atendimento leve, e outros vão precisar ser internados em UTI. Uma parte desses internados em UTI acaba levando ao óbito, e uma outra parte desses acaba sobrevivendo. Qual é o nosso, se eu sou presidente, se eu sou prefeito, se eu sou médico, se eu sou um cidadão qualquer, enfim, o que a gente quer? A gente quer que menos pessoas morram. Então, os técnicos da saúde orientaram: vamos fazer o isolamento, porque a epidemia é grande e os hospitais poderão não ter leitos de UTI, condições de atender. As pessoas vão morrer sem tratamento médico. Então, o Bolsonaro, junto com o Donald Trump e junto com aquele primeiro-ministro da Inglaterra, que eles formam um grupo que pensa mais ou menos as mesmas coisas, a nível de mercado, a nível de sociedade. O Trump é muito parecido com o Bolsonaro, né? Faz agressão às mulheres, faz agressão aos jovens, faz agressão sistemática aos negros, como está fazendo, como está tratando agora, em relação às explosões sociais que estão vendo na defesa de uma política contra o racismo nos Estados Unidos. O Trump é aquele personagem que os americanos não merecem. Talvez o pior presidente enquanto ser humano que os Estados Unidos está tendo é esse Donald Trump. E lamentavelmente o nosso presidente aqui se espelha muito, é muito parecido. Não é nem que ele se espelha, o Bolsonaro é uma pessoa assim também. Uhum. Entendeu? Uma pessoa menor, uma pessoa que não tem o outro. Entendeu? Ele tem as crenças dele, ele acredita naquelas coisas, e o resto do mundo terá que ser colocado sob seus pés. E ele adotou uma política de contra o isolamento social. Isso desorganizou a política do que os governadores e prefeitos estavam fazendo, porque a população fica na dúvida. Eu e você temos condições de ficar em casa nos protegendo, mas a maior parte da população fica na dúvida, fica assim dizendo o seguinte. E ele começou a dizer o seguinte: não, vocês têm que trabalhar, vocês não podem perder o emprego, vai cair. Veja, quem ganha R$1.000, R$2.000, a moça que trabalha na loja, a moça que trabalha no supermercado, enfim, os pequenos comerciantes, assustados, começaram o quê? A pressionar os prefeitos e a pressionar a sociedade para abrir. Então você tem o medo da pandemia, mas você também tem o medo de perder o emprego. Desorganizou. Então, além disso, ele criou um problema político enorme. Xingou os governadores, atacou os prefeitos de uma forma violenta, antidemocrática, desrespeitosa. Por que isso? Ele quer que seja a única palavra dele? Não. É a única palavra dele que vale? Ninguém pode pensar diferente? Nenhum prefeito, nenhum governador pode pensar diferente? Então você veja, ele também revelou nesse período uma vertente, um ar, um jeito autoritário, ditatorial, que não admite a contraposição de ideias. Faz isso contra a imprensa, faz isso com qualquer pessoa que lhe contrarie as suas opiniões. Isso é muito ruim, trouxe um problema gravíssimo para a sociedade brasileira. E hoje nós estamos diante de uma tragédia, porque já passamos de 30 mil mortos, estamos no começo do mês de junho, no Brasil estamos entrando no inverno, mês de junho, mês de julho, as coisas podem se agravar, e é muito triste isso, né? Eu vi os dados, praticamente em número de infecções, nós já estamos praticamente, eu acho que em segundo ou terceiro lugar. E quanto mais infecção você tem, a possibilidade de você ter um número de mortos é maior. Então, qual era o objetivo? Evitar o número de infecções, né? Infelizmente, nós temos estamos vivendo com esse drama no nosso país, que é lutar pela vida, lutar contra essa pandemia e, ao mesmo tempo, ter que resistir ao viés, à iniciativa, à loucura antidemocrática, com viés fascista, que o governo do Bolsonaro e os militares. Eu vejo que tem jornalistas, cientistas políticos, pessoal de partidos, falam do apoio ao Bolsonaro. Não é o apoio de 30% do Bolsonaro que tem na pesquisa. Não é o apoio de mídia social. Não é o apoio das fake news dos filhos dele. Não é isso que sustenta. Nós temos que olhar de onde vem o poder do Bolsonaro. Porque se fosse isso, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e a sociedade brasileira já tinha retirado o Bolsonaro do governo. Numa situação democrática tradicional, mesmo a democracia liberal, o governo do Bolsonaro já teria sido varrido da sociedade brasileira numa situação normal. Só isso não acontece porque quem lhe dá sustentação é o Exército Brasileiro, que vai ser cobrado na história, que vai ser cobrado na história ao avalizar um governo com esse viés fascista, antipovo, sem projeto de desenvolvimento e que pode levar, com certeza levará o Brasil ao precipício.
E é o empobrecimento, né, desmedido que vai fazer, uma vez que não cura esse processo de saúde. Mas, pessoal, fique por aí, porque a gente vai passar por um breve intervalo e na volta a gente vai estar também com a presença do nosso amigo, querido deputado estadual Arilson Chiorato, aqui no programa Vamos à Luta.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.